Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao seu programa diário aqui na Rádio Morada do Sol FM. De segunda a sexta-feira, estamos juntos no horário do almoço, no horário de meio-dia uma, trazendo as informações do agronegócio para você, as grandes entrevistas, todo dia. E para mim é motivo de muita alegria, motivo de muito orgulho estar com vocês. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio. Estou esta semana em São Paulo participando de um grande evento. Eu participei até ontem do evento da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, o congresso da associação, que foi incrível, gente, foi maravilhoso. Eu fiz a cobertura e eu vou trazer a partir da semana que vem, quando eu estiver de volta a Rio Verde, eu retorno amanhã para Rio Verde, eu vou trazer para vocês as informações de tudo o que aconteceu no congresso. E hoje começa o congresso da Andave. Então, é outro evento em que nós vamos também fazer a cobertura para deixar você do sudoeste goiano sempre muito bem informado de tudo que acontece de novo nesse agronegócio tão pujante, nesse agronegócio tão bonito. Então, eu vou trazer para você hoje uma entrevista aqui no programa, mais uma vez, né, falando de um assunto relevante. Eu vou entrevistar o Fernando Augusto de Souza, que é zootecnista, gerente de produtos da ICC, e o tema da entrevista será técnicas que minimizam o estresse térmico em poedeiras. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda terça e quinta-feira aqui no programa tem o Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá a todos, sou Cléo João da CJ Agrícola e hoje o assunto é sobre o boro. Falamos assim que ele é um micronutriente e está se tornando um macronutriente na agricultura. Ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Ele desempenha diversos papéis, incluindo desenvolvimento das células, pois é vital na formação e integridade das paredes celulares das plantas. Sua deficiência pode levar a deformidade nas folhas e também nas raízes. E na divisão celular, ele é necessário para a divisão das células e o alongamento delas, influenciando diretamente no crescimento da planta e também na movimentação de açúcares e carboidratos. O boro ainda ajuda no transporte desses açúcares e também dos carboidratos dentro da planta, promovendo um melhor desenvolvimento dos frutos e das sementes. E também no metabolismo do nitrogênio. Ele auxilia na absorção e utilização de nitrogênio, um dos principais nutrientes para as plantas, principalmente para a soja, que é uma demanda muito grande por nitrogênio. E no desenvolvimento reprodutivo, o boro é crucial para a formação do pólen e o desenvolvimento de frutos e sementes, influenciando na produtividade. A deficiência de boro pode causar problemas como crescimento anormal das plantas, folhas deformadas ou engrossadas, ou enrugadas, principalmente no ponteiro, na redução na produção de frutos e sementes, maior suscetibilidade também às doenças.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos fala sobre o mercado agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. O tema de hoje são os estabelecimentos agropecuários no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, de acordo com o censo de 2017 do IBGE, existem pouco mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais, totalizando cerca de 352 milhões de hectares. Desses, 45% são destinados a pastagens, 18% a lavouras temporárias ou permanentes e 29% destinados a florestas. Cabe ressaltar que do total de florestas, 74% são destinados à preservação permanente ou reserva legal. Já nos Estados Unidos, o número de propriedades rurais é o menor desde 1850. Com apenas 1,9 milhões de estabelecimentos, conforme o Censo Agrícola do USDA de 2022. Em comparação com 2017, houve uma queda de 7% no total de fazendas e ranchos. No auge da década de 70, haviam 2,5 milhões de propriedades. Atualmente, o tamanho médio das propriedades americanas é de 187 hectares, 7% maior do que em 2017. Os Estados Unidos possuem 356 milhões de hectares agricultáveis, representando 39% do território nacional. Em 2022, as fazendas americanas produziram 543 bilhões de produtos agrícolas. Cerca de 6% das propriedades americanas faturam mais de US$ 1 milhão anualmente. Nos últimos 20 anos, a área cultivada nos Estados Unidos diminuiu 6,5%. Saiu de 379 milhões de hectares em 2002 e passou para 356 milhões em 2022, algo que é ao contrário do nosso país. Essa redução deve-se tanto ao desenvolvimento urbano quanto à instalação de parques solares. A produção agrícola americana é dividida quase que igualmente entre pecuária, 48%, e grandes culturas, 52%. Grandes operações são mais viáveis devido à capacidade de gerenciar riscos e investir em tecnologias no país americano, norte-americano. Os arrendamentos são uma prática comum devido aos altos preços das terras, que podem colocar os agricultores em riscos financeiros devido ao capital imobilizado. Contratos de arrendamento incentivam investimentos em práticas agrícolas sustentáveis e regenerativas, que melhoram a saúde do solo e a resiliência climática. Apesar da consolidação no setor agrícola, quase 95% das explorações agrícolas americanas são familiares, representando 84% das terras agrícolas. A maioria dos produtores agrícolas tem mais de 11 anos de experiência no setor. Relembrem o episódio em que nós comentamos aqui a respeito do produtor de soja no Mato Grosso. Em resumo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os estabelecimentos agropecuários enfrentam desafios e oportunidades distintos, refletindo diferenças em tamanho, gestão, produtividade e regulamentação. Vejamos, muitos problemas de lá são os mesmos daqui. Temos em nosso país muita capacidade técnica e capacidade empreendedora no setor agropecuário. Ouso dizer que, hoje, há mais o que se copiar aqui do que lá. Um ponto carece atenção: o cuidado com a imobilização de capital que o americano possui. Obviamente que estamos falando de outro patamar de inflação e de risco país, onde para nós, ao longo dos anos, a valorização dos ativos imobilizados fazem a diferença. Vale a máxima de que terra não perde valor. Porém, cuidado com a liquidez. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais!
Abraço, Luciano. Até a próxima quinta. Eu vou para o intervalo comercial. Já, já, rapidinho, a gente estará de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde, Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu vou conversar com o Fernando Augusto de Souza, zootecnista, gerente de produtos da ICC. E nós vamos falar a respeito de técnicas que minimizam o estresse térmico das poedeiras. Fernando, seja muito bem-vindo. Um prazer receber você aqui nos programas e no podcast.
Divino, eu que agradeço. O prazer é todo meu estar aqui podendo conversar com você e com toda a sua audiência.
Meu amigo, eu lembro que quando eu fazia um curso de técnico agrícola, lá na década de 80, muitos anos atrás, eu lembro que naquela época nós tínhamos bastante frio nos meses de junho e julho, e às vezes um pouquinho até de agosto. E era um problema danado com as poedeiras. Então, esse estresse era evidente naquela época. De lá para cá, as coisas não mudaram? Continua do mesmo jeito?
Divino, esse é um ponto muito interessante da gente falar, porque normalmente quando a gente fala em estresse térmico, a gente está falando só de calor, né? A gente lembra do calorão, tudo, só que a gente esquece um pouco da época do frio. E a época do frio é extremamente desafiadora, porque se a gente pega do centro-oeste, sudeste para cima, o nosso inverno é um inverno seco. Então a gente tem a questão das baixas temperaturas e tem também a questão de alguns problemas respiratórios. Então é um problema ainda, sabe? Ainda continua sendo um problema. A gente tem alguns galpões mais tecnificados ou não, mas a grande realidade ainda são galpões abertos, então a gente está suscetível a esses efeitos negativos do estresse térmico, principalmente considerando essa parte do inverno.
Há quanto tempo você trabalha com aves?
Eu trabalho com aves, eu estou no mercado, na parte... Depois, eu já comecei na faculdade, né? Eu comecei na faculdade em 2003, trabalhando já com aves, diretamente com aves. E no mercado eu estou há 12 anos. Depois que eu saí, eu fiz meu mestrado, né? Fiz meu doutorado, tudo com aves também. Então vamos falar, eu já estou há 25 anos, mais ou menos, na parte de avicultura.
Foi uma escolha natural ou você, aos poucos, foi entrando e quando viu já estava dentro, não tinha como sair mais?
Eu foi exatamente assim. Foi aos poucos, eu fui entrando, comendo pelas beiradas. Primeiro eu trabalhei na parte de construções rurais, aí foi indo para a área de avicultura. Quando eu vi, rapaz, eu estava na parte de fisiologia, depois estava na parte de nutrição e aí não saí mais. Foi assim mesmo, foi comendo pelas beiradas, chegando até lá.
E a ICC, quem é essa empresa? Como é que você chegou até ela?
A ICC hoje, ela é a maior empresa que faz a parte de processamento de levedura. A gente trabalha com leveduras provenientes de etanol, né? Então hoje a gente é uma empresa global, a gente está presente em mais ou menos uns 75 países, né? A gente tem centros de distribuição, representantes em várias partes do mundo. E a gente trabalha na parte de levedura. Então a gente pega a levedura que vem da fermentação do etanol, faz o processamento dessa levedura. Essa levedura ela é extremamente eficaz, assim, é extremamente diversificada. A gente tem uma gama muito grande de produtos que podem sair para alimentação animal provindo da levedura. Desde a levedura seca como fonte de proteína, a parede celular da levedura como um imunonutriente para fortalecer o sistema imune. Então, assim, tem muita coisa. E eu cheguei na ICC há 2 anos e meio. Eu sou da parte técnica, né? Aí eu comecei na parte técnica, na verdade, aí eu passei para a parte de produtos, né? Que está totalmente relacionado com a parte técnica também, com uma pitada de marketing ali. Então, essa que é a minha função hoje.
Bacana, bacana. A empresa de onde?
A sede da nossa empresa hoje é São Paulo, né? Mas a gente tem...
Ela é uma empresa brasileira?
É uma empresa brasileira. É uma empresa brasileira.
Opa! Que legal.
É uma multinacional brasileira. A sede, vamos falar assim, administrativa é em São Paulo, mas a gente tem duas unidades, uma em Jundiaí, que está do lado de São Paulo, e uma em Macatuba, que é no interior de São Paulo. São, assim, locais estratégicos, né, próximos de usinas de cana, tudo, que a gente consegue ter esse acesso às leveduras.
Esse negócio das leveduras, isso é algo antigo ou é recente?
Rapaz, depende do que a gente for falar, porque se a gente for falar do uso da levedura pelo ser humano, é coisas assim, há mais de 5 mil anos antes de Cristo, sabe? Então, assim, o primeiro processamento de alimento que o ser humano foi fazer tava a levedura no meio. Aí tem um pessoal que fala que foi para produzir o pão, tem um pessoal que fala para produzir o álcool. E os estudos assim, mais antigos dos antropólogos foi na questão de produção de álcool. Então, o ser humano utilizou a levedura pela primeira vez para a produção do álcool. e com o intuito de fazer bebidas, né, bebidas alcoólicas e tudo isso, 5 mil anos antes de Cristo. Então, assim, a relação nossa com a levedura é algo, vamos falar assim, é quase uma simbiose.
Isso mostra que a relação com o álcool também não renova, né?
Também não renova. Precisa um pouco de alegria e um pouco de comida, né? É álcool e o pão.
Mas a levedura utilizada na nutrição animal, ela já é usada há muito tempo?
Rapaz, é a mesma. A mesma levedura que a Saccharomyces cerevisiae, que a gente utiliza na fermentação do pão e na fabricação de bebidas alcoólicas, né? Cervejas, destilados também, que processo anterior de produção é por essa levedura, é a mesma. Então a gente utiliza a mesma levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae, né, para todos esses processos. O que a gente faz? A gente pega essa levedura que está na usina. Na usina lá, essa levedura é colocada lá, vamos falar assim de um modo mais grosseiro. Ela é colocada com o suco da cana, né? Com, vamos falar assim, aquela garapa. Ela vai consumir o açúcar desse suco da cana de açúcar. E ela vai liberar CO2 e vai liberar etanol.
O etanol. Mesmo processo da fermentação da cerveja. Eu fazia cerveja, é isso mesmo.
Mesmo fermentação da cerveja. E do pão. Acontece um pouco disso, só que o foco do pão ali é a liberação do CO2, né? Pra ficar aquela massa aerada, bem fofinha. É a mesma coisa.
Isso. Quais são os principais impactos do estresse térmico na saúde e na produtividade das poedeiras?
Olha, afeta sim, 100%. Tanto a gente falando quanto estresse por calor, quanto estresse por frio, vai afetar, porque há uma mobilização, assim, todo o metabolismo energético dessas aves é alterado. Essa ave, ela precisa, como se diz, ela, por ser um organismo que mantém a temperatura corporal constante, tudo vai ser voltado para manter essa temperatura. Ela está num ambiente frio, ela vai ter que manter a temperatura dela constante, ali em torno de 39, 40, 41 graus. Então, ela vai mobilizar tudo no organismo dela, não vai ser mais para produtividade. Então, ou seja, ela não vai mais mobilizar o que ela está consumindo de nutrientes ou o que ela tem de reserva corporal para a produção de ovos. Ela vai mobilizar para manutenção da temperatura corporal. E isso acarreta, assim, uma série de fatores bem ruins, né, no caso, que seria o quê? Primeiro, vai ter a queda de produção. Segundo, alterações de hormônios, alterações metabólicas. O sistema imune dessa ave vai ficar muito mais debilitado, vai ter uma imunossupressão. Então, é porta de entrada para doenças, né? Assim, o estresse térmico vai causar uma dor de cabeça para o produtor ali. E isso é um fato.
Qual é a temperatura ambiente, Fernando, que já pode provocar hipotermia nas galinhas?
Se a gente considerar ali que a faixa de temperatura ideal para essas galinhas seria ali em torno de 20 a 25 graus, mais ou menos, a gente pode falar que em algumas temperaturas abaixo de 15 graus, já começa a ter algum problema ali, sabe?
Temperaturas
abaixo de 15 graus, essa galinha ela já vai ficar um pouco mais, vamos falar assim, um pouco mais amuada ali no cantinho dela, tentando manter a temperatura dela.
Vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64 3620 0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Fernando Augusto de Souza, zootecnista, a respeito de técnicas que minimizam o estresse térmico em poedeiras, tanto na época do calor quanto na época do frio. Quais são? Exato. Você falou que as galinhas ficam mais, vamos falar do frio, né? Então elas ficam mais amoadinhas, tá? Mais quietinhas, né? Igualzinho a gente fica também quando a gente está com frio. Quais são os sintomas de hipotermia em poedeiras e como é que eles podem ser identificados precocemente?
Olha, isso é bem interessante. É como assim, essa galinha ela está num ambiente ali que ela tem que se adaptar àquela realidade para poder manter a temperatura corporal dela. Primeira coisa, essas galinhas vão ficar um pouco mais amuadas, elas tendem a ficar mais agrupadas também. Mesmo que esteja, por exemplo, dentro da gaiola, uma gaiola tem uma certa densidade ali, umas 5, 6 galinhas dentro daquela gaiola, elas tendem a ficar mais agrupadas, elas tendem a reduzir a movimentação delas. Entretanto, a questão assim, da conversão alimentar, que é o quê? A produção dela de ovos em relação ao que ela está comendo, vai ser muito afetada. Por quê? Porque essa galinha ela vai comer mais para tentar gerar mais calor interno, para tentar manter essa temperatura corporal dela, né? Então, ela vai comer mais, vai gerar calor corporal e vai produzir menos. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, além dessas questões comportamentais, né, é uma redução na produtividade. Ela vai ter uma queda drástica na produtividade, dependendo do estresse térmico que essa ave está passando. Então, esses assim, são uns pontos assim, muito visíveis, sabe? Uma coisa muito clara. É claro que tem alterações fisiológicas, vai ter alterações de sangue. Só que assim, o produtor não vai lá fazer um exame de sangue na galinha, né? Ele vai ver o que está acontecendo. Então, isso é bem visível. Essa parte é bem visível.
É, e à medida que as pessoas vão convivendo com isso, trabalhando com isso, eles aprendem, né? No visual, eles já sabem.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Uma galinha produz quantos ovos, em médias, por ano?
Na verdade, a gente considera um ciclo dela, né?
Como é que é o ciclo? Conta pra gente. É um ciclo.
Hoje, a gente pega uma galinha de postura, ela tem uma vida útil, assim, uma vida produtiva de aproximadamente entre 80 a 110 semanas. Gente, depende muito do sistema de manejo, de como que é.
Tá, vamos fazer conta para isso aqui.
Mas, você pega aí um ano, então, dá isso? 50 e poucas semanas, dois anos.
Uhum.
Entretanto, dessa vida produtiva, essa galinha vai começar a produzir ovos mesmo a partir da 17ª, 18ª, até a 20ª semana. Porque antes disso ela ainda é jovem, né? Ela está desenvolvendo todo o sistema reprodutor, ela está desenvolvendo, está tendo aquele desenvolvimento corporal dela, né? Então ela tem uma vida produtiva aí mais ou menos da 20ª semana até até a 100ª, no máximo aí. Até a 100ª. Então,
entre 20% a 25%, 20% a 25% da vida dela, ela não produz.
Exato. Entre 20% e 25%, mais ou menos, você só investe para você produzir, para você fazer uma galinha boa para chegar na fase de produção. Essa galinha tem uma condição corporal adequada, tem uma produtividade boa.
E a galinha produz ovo todo dia ou não?
A galinha, a gente fala que ela produz ovo, quando ela está na fase assim, no pico de produção dela, ela produz mais ou menos uns 6 ovos por semana. A gente fala que ela folga no domingo, né? Mas é por causa do tempo da produção desse ovo. O tempo de produção desse ovo ali está entre 26 a 28 horas, né? Então um dia vai falhar. Então, mas entendi. Isso é no pico de produção, porque a galinha ela chega nesse pico de produção ali, que chega uns 98% mais ou menos, e vai caindo ao longo da idade dela. Até chegar ali nos 80, 75, alguma coisa. Então, nesse pico de produção, seria mais ou menos uns 6 ovos por semana.
Depois que a galinha não está mais naquela produção toda, aí ela é descartada, vai para o abate?
No final, ela é. No final, ela vai ela normalmente é descartada, vai para o abate, porque não é só o fator produção. Ela começa, o ovo dela começa a sofrer algumas alterações, principalmente na qualidade de casca. Então, ela começa a produzir muito ovo com casca fina. Os ovos trincam com mais facilidade, eles quebram com maior facilidade, né? E esse também é um outro problema. Então, conforme ela vai passando assim, normalmente o tamanho do ovo tende a aumentar um pouquinho e a qualidade de casca tende a piorar.
Eu estou te fazendo essas perguntas, logicamente, que é curiosidade, eu quero entender um pouco mais, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo não têm a mínima noção, né, de como é que acontece. Como é que acontece a produção do ovo? Eu sei que, assim, estou fugindo um pouquinho ali do nosso assunto de manejo, mas nós vamos voltar nele já já.
Perfeito. Não, é perfeito. Isso faz todo sentido. Está relacionado com todo o sistema reprodutor da galinha. E a formação do ovo, o que acontece? Primeiro, a liberação do óvulo, né? E durante todo, tem uma, toda a parte ali do sistema reprodutor da galinha, cada partezinha, imagina um tubo que esse ovo foi liberado ali, aí começa a acumular, aí tem um acúmulo ali da gema, e cada setor que ela vai passando dentro desse tubo, ela vai recebendo alguma coisa para formar esse ovo, né? Aí ela recebe depois a clara, depois começa uma membrana que forma a casca, depois forma a casca, e a casca ela vai estar 100% calcificada e pronta quando ela entra em contato com o oxigênio. Então é só depois que sai. Então vamos falar assim, o ovo começa lá no ovário da galinha, passa por todo esse sistema reprodutor, sai e ele vai finalizar a composição, vai finalizar esse fechamento completo da casca só quando entra em contato com o oxigênio. Então, esse processo todo que sai lá do ovário, passa pelas trompas, passa por todo o sistema reprodutor, sai, leva em torno disso aí, umas 26 horas, mais ou menos. A fisiologia dela, né, a gente está falando aqui, ela tem uma quantidade limitada de óvulos, né? A formação. Ela tem uma quantidade limitada. É muito parecido
com a mulher. É igual a mulher. Também tem.
Exatamente. Uma quantidade limitada de óvulos. É muito parecido com a mulher. E essa quantidade limitada de óvulos é que define mais ou menos a vida útil dela. Essa vida produtiva dela, né? Então é mais ou menos, é basicamente isso daí.
Por que que o ovo que a gente compra lá no supermercado não tem pintinho dentro?
Porque essa galinha, ela nunca viu um galo na vida. Essa galinha, ela nunca viu um galo.
Ele não foi galado.
Ele não foi galado, não é um ovo fértil. Então ele não foi galado. Ela não viu o ovo, ela não viu o galo na vida dela. Então essa galinha, ela ao contrário do que muitos falam, isso aqui é bom também a gente ter esse tipo de conversa, para desmistificar alguma coisa, né?
Certo.
Pessoal, umas coisas que falam, mas ela a galinha não bota se não tiver galo. Bota se tiver galo, bota se não tiver galo também. O ovo é a menstruação da galinha. Não é, porque a galinha não menstrua. Quem menstrua, são mamíferos, dentro dos mamíferos é uma quantidade limitada de mamíferos que mensuram. Então, isso assim, são mitos. A galinha, ela vai botar ovo, independente de ter galo ou não. E o ovo que a gente compra no mercado é um ovo não galado. Pense porque você não vai ter um galo ali, que não faz sentido, né, Edvino? Você não faz sentido ter um ovo para consumo que ele vai estar fértil, porque vai ter outra ave ali dentro, que normalmente o galo é uma ave mais agressiva. Vai ter vai ter uma vida útil de prateleira que pode ser um pouco prejudicada, que a gente não quer. Então, assim, vai ter uma série de fatores ali dentro que, se você tiver um galo e tiver um ovo galado ali, vai complicar muito mais.
Por que que às vezes a gente chega no supermercado, na seção onde tem os ovos, e tá um cheiro de podre terrível? Ah.
Isso, rapaz, isso, a gente tava falando daquelas mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? Uma coisa que eu tô vendo nas viagens internacionais que eu faço é que ovos, na maioria desses países, Estados Unidos, Europa, são mantidos refrigerados. Eles são refrigerados a partir do momento que saem da granja e ficam refrigerados durante todo o armazenamento em supermercado. Que não é uma realidade ainda no Brasil, né? Então, o que que acontece ali? Algum ovo pode estar trincado, ele pode se romper, pode estragar ali dentro, no meio da cartela, você não vai ver isso, mas vai ficar aquele cheiro. Então, assim, são coisas que eu acho que com o tempo vai se justificar. Por quê? Porque, eu vou ter um gasto maior com refrigeração para esses ovos? Vai ter. Só que você vai ter uma vida de prateleira muito maior desses ovos também, qualidade maior também.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
As galinhas poedeiras sofrem com estresse na época do calor, na época do frio, mas existem técnicas para minimizar esse estresse. E quem está contando para a gente a respeito dessas técnicas é Fernando Augusto de Souza. Durante o inverno, necessariamente tem que se ajustar à dieta ou não?
É que é o que eu te falei, depende muito do que é esse inverno, sabe? Às vezes é um inverno assim, que você vai ter uma semaninha ali de frio mesmo, você não vai conseguir fazer esse ajuste. Por quê? Por causa da logística, né? Da logística de produção de ração e tudo. O que a gente recomenda é ter alguns ingredientes dentro dessa dieta que possibilite uma resposta mais rápida frente ao estresse térmico, seja por frio ou calor, independente do tempo, do período. Falar, eu estou no inverno, eu tive uma semana que foi atípica, a minha ave vai ter uma resposta adequada. Então, por exemplo, algumas vitaminas, minerais que fazem um aporte, um estímulo ao sistema imune, a questão do uso de leveduras, que é extremamente importante, uso de bicarbonato ou alguma outra fonte de sódio também, que é importante. Então, assim, eu não diria para você que seria uma nutrição específica para o período de inverno. Pode fazer, não teria problema, seria o ideal até, só que em termos de logística é difícil. O que eu diria para você que é uma nutrição específica para responder a desafios. Que seria Entendi. Uma nutrição, ou seria alguns nutrientes que você utilizaria nessa dieta ao longo de todo o período.
Aliás, falando em desafios, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos produtores nessa implementação das técnicas de manejo durante o inverno?
Olha, principalmente essa questão da manutenção da temperatura, né? Essa questão de você fornecer nutrientes adequados para essa ave, porque esses nutrientes, quando essa ave entra em estresse térmico, o organismo dela, ele vai direcionar esses nutrientes, vamos falar assim, para a sobrevivência da ave, não vai ser para a parte de produtividade. Então, assim, a gente conseguir assegurar que esses nutrientes, eles têm o papel que realmente a gente precisa que ele desempenhe, né? Tanto na manutenção da qualidade de vida da ave, atenuação de efeitos negativos desse estresse térmico, quanto também na parte de produtividade, né? A gente não pode perder isso daí. Então, assim, seria voltado para esses dois lados. A gente tem que fazer esse balanço ali, né?
Esse manejo, ele vai influenciar positivamente na produção de ovos.
Positivamente na produção de ovos. Positivamente. É igual, a gente costuma comparar, quando a gente fica falando assim, imunonutriente, que vai melhorar a imunidade, às vezes fica uma coisa muito distante, né? Mas que é uma coisa tão simples que a gente faz, normalmente, quando às vezes chega um inverno, período, se a gente não começa a tomar a vitamina C, pega aquelas vitaminas efervescentes, põe num copinho, toma uma vitamina C ou toma algum complexo vitamínico, a gente tá pensando nisso. É fortalecer o sistema imune para que, se vier uma gripezinha, a reação do meu corpo vai ser mais rápida. Eu não vou ficar uma semana parado, às vezes eu posso ficar um dia. Então, a intenção de usar esses ingredientes na dieta é a mesma coisa. É chegar ao desafio, ou esse desafio bate e vai embora, ou a intensidade dele seja bem reduzida, quanto se a gente fosse comparar uma situação sem uso desse tipo de produtos.
Qual é a importância, Fernando, de uma água de qualidade fresquinha para as poedeiras?
Nossa, isso é o mais importante, cara. A gente costuma falar só de ração, né? De ingrediente, de nutriente. O maior ingrediente, o maior nutriente que existe é a água. Eu falo, sem a água, cara, a ave não come. Sem a água, 99% dos processos metabólicos dessa ave vai estar afetado, vai ter algum problema. Então, assim, é extremamente importante. Extremamente importante. Outro ponto, quando a gente pega o oposto ali do estresse por frio, estresse por calor, né? A ave, ela não sua. Ela não tem glândula sudorípara para suar. Então, o que é que ela faz? Ela tenta controlar essa troca de calor via ofegação. Então, ela começa a ofegar muito para jogar. Aí ela joga essa umidade para fora, ela pega um pouco dessa umidade. Então, assim, nesse momento da ofegação, a água também é extremamente importante. Ela começa a perder
muito. Acho que o cachorro faz a mesma coisa, não faz?
O cachorro faz com a língua ali dele. Ele fica com a língua de fora. É tudo mecanismo de troca térmica, né?
Na época do frio, então, essas aves, elas diminuem a atividade física delas, né? Você falou que elas ficam ali mais retraídas.
Mais juntinha, mais juntinha.
E isso vai fazer com que ela bote menos ovos, então.
Também, também. Isso tanto pela redução, por essa, vamos falar assim, tentativa de manter esse calor do corpo, né? Quanto pela mobilização dos nutrientes que ela está comendo da ração para manter esse calor do corpo também. Então ela vai diminuir, ela tende a diminuir. Se ela estiver passando frio ou calor, ela vai diminuir a produção.
O fato de,
isso é fato.
O fato de vocês utilizarem essas leveduras de cana-de-açúcar aí para trazer mais resistências para as aves, isso traz algum impacto positivo no meio ambiente?
Ó, em todos os pontos, assim, que a gente pode considerar. É, se a gente for pegar a produção animal em si, tanto na parte assim, né, nessa parte que a gente está falando de melhoria das condições dessa ave, menor utilização de antibiótico, porque se você tem uma ave que fica menos doente, você vai ter que usar menos medicamento. Melhora na eficácia das vacinas, né? Você tem uma ave ali que está com maior quantidade de célula de defesa, quando você aplica uma vacina, a resposta a esse antígeno ali da vacina vai ser mais rápida. E tem um outro ponto também, Divino, que é o ciclo da produção da levedura dentro do sistema de cana-de-açúcar. A gente está inserido no meio de produção ali, que ele é carbono negativo. Ou seja, tudo que a usina produz, que a usina faz, inclusive dentro do ciclo da levedura, ela consegue consumir mais dióxido de carbono do que jogar para o ambiente. Então a gente já tem algumas certificações disso, a gente está sendo validado com outras certificações, porque em alguns países é uma preocupação disso, né? Se a emissão de gás carbônico, se a atividade gera carbônico. Em alguns países, alguns fazendeiros já estão sendo penalizados pela produção de dióxido de carbono que eles fazem na propriedade. Então, se você compra um produto que é carbono negativo, automaticamente você está reduzindo um pouco do carbono que você está gerando ali no teu saldo. Então, assim, é 100% ambientalmente correta, vamos falar assim. Não tem jeito nenhum.
Só para gente terminar.
E uma das coisas da poedeira, a poedeira, rapaz, é uma espécie, é um animal extremamente resiliente. Um dos problemas que eu acho que às vezes não tem uma tecnologia em termos de galpão, em termos de isolamento térmico dos galpões, é que a poedeira é muito resiliente. Ela está no estresse, ela está produzindo ovos. Ela está passando frio, ela está produzindo ovos. Ela está com um manejo ruim ali, uma água de qualidade razoável, ela está produzindo ovos. Cara, é um bicho que é assim, a gente tem que tirar o chapéu para o geneticista aqui, que está por trás disso aí.
O brasileiro consome muitos ovos?
Olha, aumentou pra caramba. De você pegar assim, de uns 5 anos para cá, a gente chegou hoje na casa dos 200 ovos ano por pessoa, sabe? Então assim, teve um aumento muito grande. Principalmente depois dessa mitigação, né, que falou, antigamente o ovo era vilão. Aí hoje o ovo, fala assim, é o melhor alimento que tem. Então assim, teve uma, depois desse marketing positivo,
E da turma da academia, né?
Exatamente. Hoje a gente aumentou bastante, só que ainda tem muito caminho pra andar. Mas você pega alguns países aí, Índia, por exemplo, que é próximo dos 400 ovos por pessoa, sabe? Estados Unidos, que tá mais pra cima de 300 ovos por pessoa. Então a gente tem muito caminho pra crescer ainda.
É, a questão aqui é que tem gente que tá comendo 12 ovos por dia, né? Então...
É verdade. É exatamente isso aí. 20 ovos, fica até uma refeição 20 ovos, não aí.
Meu amigo, foi bom. Prosa boa, hein? Prosa leve, prosa gostosa.
Demais.
Gostei demais da conta. Obrigado, viu?
Divino, eu que te agradeço, viu? Pela oportunidade de estar com você, de estar conversando com seus espectadores. Então, assim, foi um prazer estar aqui.
Vamos falar mais. Assim que tiver mais novidade das poedeiras aí, traz pra nós que vamos conversar mais, tá bom?
Agradeço.
Abraço pra você, Fernando. Até mais.
Precisando, tamo aí. Um abração.
Eu conversei com o Fernando Augusto de Souza, zootecnista, gerente de produtos da ICC. E falamos a respeito de técnicas que minimizam o estresse térmico em poedeiras. Gente, ele contou pra gente aqui a respeito de leveduras de cana-de-açúcar. Eu nunca imaginei que isso fazia bem para as poedeiras, mas é vivendo e aprendendo a cada dia, né? Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe ricamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.